Paraná em Rede está de volta.
O Teatro Reviver em Maringá passará a se chamar Reviver Magó em homenagem à bailarina Maria Poltronieri Borges. O projeto, que altera o nome do espaço cultural, foi aprovado em primeira discussão na sessão da Câmara Municipal desta quinta-feira. Os detalhes com a repórter Luciana Penha.
Foi uma parte comovente da sessão da Câmara de Maringá desta quinta-feira. Vários vereadores usaram o microfone para falar sobre Maria Glória Poltronieri Borges. A bailarina de 25 anos foi assassinada em janeiro deste ano. Os pais da jovem artista estavam no plenário e se emocionavam a cada discurso. Em votação, o projeto de lei que altera o nome do Teatro Reviver. Aprovado em primeira discussão, o projeto dá o nome de Maria Glória ao espaço cultural, que passará a se chamar Teatro Reviver Magó. A mãe de Magó, Daísa Poltronieri, disse que o Teatro Reviver faz parte da história de vida da família.
A Magó foi realmente uma pessoa muito presente dentro daquele teatro e mostrou muito a sua arte, emocionou muita gente. E para nós essa, sem dúvida, é uma grande homenagem, mas queremos que esse, cada vez que se lembrar do nome da Maria Glória, a sociedade reflita sobre o que fazer para mudarmos tudo que vem acontecendo com as mulheres, não é? Acabar com o feminicídio, criarmos leis onde sejam realmente utilizadas a favor da mulher, melhorar o que existe hoje para as mulheres, né? Dar sustento, porque não adianta existirem ONGs e não existir um sustento para essas ONGs e tudo mais, né? Hoje mata-se mais mulheres do que a coronavírus por hora, por dia. Então, essa discussão ela tem que existir na sociedade maringaense e brasileira.
O pai de Magó, Maurício Borges, disse que a homenagem foi emocionante.
Nos deixa muito emocionado porque a Magó vivia no teatro, vivia naquele teatro. Todos os espetáculos que ela fez, ela concebeu a partir daquele espaço. Todos os espetáculos e as formas de expressão, as parcerias que ela fez aconteceram naquele teatro. Então, para a gente é extremamente importante e nos deixa muito feliz de que o nome dela seja hoje o nome do teatro, porque isso faz com que a gente, toda vez que passar em frente, a gente sabe que a Magó está ali.
O projeto foi aprovado com 12 votos e vai à segunda discussão na próxima sessão. O autor é o vereador Onivaldo Barres. De Maringá, Luciana Penha.
Cigarros eletrônicos passaram a ser mais comuns e, com isso, a discussão sobre a responsabilidade dos fabricantes vai além dos direitos do consumidor e atinge o direito de toda a população. Isto porque as consequências dos vícios vão causar um peso nos sistemas previdenciários e de saúde. Confira.
Atitude Consumidor.
Olá, consumidor. Hoje eu vou falar sobre os cigarros eletrônicos. Nos Estados Unidos, foram 118 hospitalizações em 50 estados, segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças daquele país. Problemas respiratórios chegam a 2.409 e até agora foram 52 mortes relacionadas aos cigarros eletrônicos. Em Nova York, foram banidos os cigarros eletrônicos com sabores por 90 dias. Há também acidentes, como explosões de baterias desses dispositivos. A indústria milionária do tabagismo no Brasil deixou um legado de milhões de mortos e sequelados. Os fumantes passivos são outra cifra oculta neste cenário devastador. Isso tudo sem qualquer responsabilização dos fabricantes por parte do Poder Judiciário brasileiro. Diferente dos países civilizados, que condenam e condenaram as indústrias em pesadas indenizações a favor dos consumidores. A ideia de que cada um é responsável pelos seus vícios é um engodo, pois todos arcam com a previdência pública que atende às vítimas do tabagismo. Responsabilizar os fabricantes seria o mínimo que o direito poderia fazer, mas isso no Brasil está longe de se tornar uma realidade. Além de tudo isso, não são divulgadas amplamente as consequências que essas drogas lícitas e seus dispositivos eletrônicos causam aos usuários. Eu sou Cláudio Henrique de Castro, advogado e professor de Direito.
Atitude Consumidor.
As demissões e o aumento da rotatividade de professores nas universidades e faculdades particulares de Curitiba nos últimos 12 meses têm preocupado o sindicato que representa a categoria. Para a entidade, o fato também lança um alerta sobre a qualidade do ensino e as consequências para o futuro do país. Confira na reportagem de Amanda Yargas.
Cerca de 1.000 professores foram demitidos nos últimos 12 meses de instituições de ensino superior privado em Curitiba e região metropolitana. O dado é uma estimativa do sindicato da categoria, o SIMPES, como explica o presidente da organização, Valdir Perrini.
Mas através de levantamentos e contatos com diretores e com professores e denúncias que a gente tem recebido por aí, o número fica mais ou menos em torno disso, de um universo de 6 a 7 mil professores que formam a categoria. É aproximadamente uns 20% de rotatividade, uma rotatividade bem maior do que o normal.
As demissões representam cerca de um sexto dos professores da região. Apesar de algumas faculdades terem fechado e outras turmas migrarem para o ensino à distância, mudando um pouco o quadro de vagas, Perrini considerou que a maioria das demissões tem o intuito de contratar professores com menor experiência para diminuir a folha de pagamento.
A maioria é por força de novos planos de cargos e salários em que as pessoas têm vantagens muito menores. Então essa rotatividade é feita por pura economia. E ela é muito forte, inclusive, nas maiores instituições de ensino, justamente quem não precisaria desse subterfúgio para economizar, que tem muita gordura para queimar. Mas eles também estão nessa vibe da precarização do ensino.
Para o presidente, a situação é resultado da aprovação da reforma trabalhista e de uma aposta das universidades e faculdades na precarização do ensino, como forma de aumentar os lucros. Ele avalia que uma rotatividade deste nível acaba por prejudicar o progresso do próprio país.
A longo prazo, é um reflexo muito triste, porque a educação colocada em xeque, o ensino precarizado, a pesquisa desmantelada, isso a médio e a longo prazo realmente refletem num país que vai retroceder, que vai voltar a níveis de subdesenvolvimento da década de 50, 60, porque nós estamos estancando justamente aquilo que todos os países que evoluíram, que se desenvolveram, investiram, que é a educação. Como no ensino público, a realidade também não é muito alvissareira, né? Nós estamos aí as federais com cortes de verbas e a pesquisa também com vários problemas. Então eu acho que se o povo não se acordar e não começar a escolher melhor os governantes na hora de votar, nós estamos aí em queda livre em termos de desenvolvimento. Toda essa recuperação econômica não passa de uma balela se a gente tem a educação colocada tão em segundo plano como está.
O Sindicato das Escolas Particulares do Paraná, sindicato patronal que atende as instituições de ensino superior, informou que não se manifestaria sobre o assunto por não ter acesso a dados ou informações a este respeito. De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
O que fazer no caso de afogamento? Na coluna E Agora de hoje, você vai conferir as orientações caso isso ocorra com você ou alguém próximo. Acompanhe.
E agora?
Uma pessoa caiu do barco sem colete salva-vidas e ninguém sabe nadar. E agora?
A primeira coisa a se fazer no caso de incidentes com pessoas na água é ligar para a emergência 193 do Corpo de Bombeiros. Assim, você estará acionando socorro e também poderá ser orientado de como agir. Depois disso, você pode ajudar a pessoa alcançando o material flutuante a ela. É por isso que a Marinha exige que embarcações tenham boias a bordo. Outros materiais também podem ser usados, como pranchas, garrafas PET vazias tampadas e até pedaços de isopor. Outra possibilidade é usar objetos para alcançar a pessoa, como remos, cordas ou outros materiais longos. Nunca se deve entrar na água para salvar outra pessoa sem ter treinamento para isso. Cuidado, você pode se tornar mais uma vítima. Agora, se foi você a pessoa que caiu, mantenha a calma e procure ficar flutuando e respirando e acene por ajuda. Aguarde até o socorro chegar. É por tudo isso que devemos sempre usar o colete salva-vidas quando estamos em embarcações, sejam barcos ou jet skis. Segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Eu sou a Tenente Turra do Corpo de Bombeiros do Paraná e na próxima semana você terá mais dicas de prevenção. Não perca!
E agora, uma parceria do Corpo de Bombeiros do Paraná e da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Com essa informação, o Paraná em Rede desta sexta-feira fica por aqui. Volto a dizer, cuide da sua saúde, fique em casa. Bom dia, bom fim de semana e até segunda-feira.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.